O Senhor é forte refúgio. No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõe a sua flecha na corda para os ocultas, dispararem contra os retos de coração, ora destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Ó Senhor, está no seu santo templo, no céu tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ó Senhor, põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face.
Coloque em discussão a ato número 20, 2021, sessão ordinária da 20ª sessão ordinária de primeira legislatura, da terceira legislatura de 8 de setembro de 2021. A mesma enquanto discussão. Como ninguém se manifesta, coloca a mesma em votação. Quem concordar, permaneça no destaque. Quem discordar, que se manifeste em pé. Aprovada a presente ata. Peço à secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício CEPAS, número 023/2021, Braga, NF, 13 de setembro de 2021. Ao senhor Bolivar Cidadela Líder, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, NF. Assunto, balancete do mês de agosto de 2021. Viva o senhor, ao ensejo que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando para a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o balancete contábil referente ao mês de agosto de 2021. Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço atenciosamente Marcos Roberto Colucci, secretário municipal da Fazenda. Ofício CEPAS número 024/2021, Braga NF, 13 de setembro de 2021. Ao senhor Bolivar José de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Braga NF. Assunto, relatório de audiência pública do segundo quadrimestre de 2021. E um senhor, ao ensejo, cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando demonstrativos relatórios referentes ao comportamento da receita despesa do segundo quadrimestre de 2021, bem como a avaliação das metas fixadas para o referido quadrimestre. Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço. Atenciosamente, Marcos Roberto Colucci, secretário municipal da Fazenda.
Projeto 3.068/2021, encaminho para a Comissão de Legislação e Finanças. Ordem do dia, peço para a secretária que faça a leitura do expediente. Já tem mais um projeto, projeto de lei número 69/2021, encaminhamento para a Comissão de Legislação, Saúde e Finanças. Continua.
Parecer número 075/2021, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei número 74, de 31 de agosto de 2021, parecer favorável. Vereador Dorival Matos de Moraes, relator. Vereador Antônio Carlos Ferreira, de acordo com o relator. Vereador Paulo Guilherme Rocha, de acordo com o relator.
Coloque em discussão o parecer número 75/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei número 64, de 31 de agosto de 2021, parecer favorável. O mesmo enquanto tem discussão. Como ninguém se manifesta, coloque o mesmo em votação. Quem concordar, primeiro com o destaque. Quem discordar, que se manifesta, em pé. Aprovado o projeto de parecer.
Projeto de lei número 074/2021 prorroga o prazo para a entrega da LOA para o exercício de 2022 e das outras providências. Justificativa no projeto de lei número 074/2021. Senhor presidente, senhores vereadores, O projeto de lei que agora colocamos na volta da sessão, objetiva solicitar autorização para a entrega da LOA para o exercício de 2022 até o dia 30 de novembro de 2021, tendo em vista que a Lei Orgânica Municipal estabelece o prazo de entrega para 31 de outubro. Porém, como foi alterado o prazo de entrega da LDO, faz-se necessário também a alteração do prazo para a entrega da LOA. Tal prorrogação se faz necessária também, em virtude de que até o prazo final da entrega da LOA, o município já terá acesso a informações importantes, como, por exemplo, o valor de retorno do Fundeb por aluno, valores dos salários da educação, ICMS e FPM, etc. Dados esses que são repassados nos municípios pela FAMUS. Diante da clareza da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação do ano do mesmo. Atenciosamente, Elemar Arbon Pilger, prefeito em exercício.
Coloco em discussão o projeto de lei 64/2021, que prorroga o prazo para a entrega da LOA para o exercício 2022 da outra presidência. Mesmo enquanto em discussão. Como em questão de trás, coloco mesmo votação. Quem concordar com a responsabilidade, discordar que se manifesta em pé, aprovado o presente projeto.
Parecer número 76/2021, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei 65, de 1º de setembro de 2021. Parecer favorável. Vereador Dorival Marques de Moraes, relator. Vereador Antônio Carlos Ferreira, de acordo com o relator. Vereador Fábio Rocha, de acordo com o relator. Parecer 063/2021, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei número 65, de 1º de setembro de 2021. Parecer favorável. Vereador Orlando Ricardo Tavares, relator. Vereador Antônio Carlos Ferreira, de acordo com o relator. Vereador Fábio Rocha, de acordo com o relator.
Coloco em discussão o parecer do 76/2021 da Comissão de Justiça e Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei no 65 de 1º de setembro de 2021, parecer favorável. Mesmo enquanto discussão. Como ninguém se manifesta, coloco mesmo votação. Quem concordar com a minha opinião, quem discordar, que se manifesta em pé. Aprovado o presente parecer. Coloco em discussão o parecer no 63/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer referente ao projeto de lei no 65 de 1º de setembro de 2021, parecer favorável. O mesmo enquanto tem discussão. Como ninguém se manifesta, coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo com o destaque, quem discordar que se manifesta em pé. Aprovado os presentes pareceres.
Projeto de lei nº 075/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Justificativa ao projeto de lei nº 075/2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que agora colocamos na vossa apreciação objetiva a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2021 com a finalidade de suplementar o rubrico orçamentário no orçamento vigente para a cobertura do crédito aberto. Será utilizado o excesso da arrecadação da receita do ICM prevista para o exercício. Diante da clareza da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação unânime do mesmo. Atenciosamente, Elemar Arbon Pilger, prefeito em exercício.
Coloque em discussão o projeto de lei no 65/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. O mesmo enquanto em discussão. Como ninguém se manifesta, coloque o mesmo em votação. Quem concordar para nós constar, quem discordar que se manifesta em pé. Aprovado o presente projeto. Conforme a solicitação dos vereadores, das comissões e o pedido do meu colega Fábio, concedo espaço ao prefeito, nesse momento, para discutir o projeto número 66/2021.
Thank you. senhor presidente, senhores vereadores, minha saudação especial, os funcionários aqui da casa, a imprensa aqui, Marcos, satisfação estarmos aqui presentes hoje, a senhora que está nos assistindo, e venho aqui então, pedido do vereador Fábio, e para esclarecer algumas coisas, sempre que vocês tiverem uma dúvida, eu estarei aberto a questionamentos e tudo aquilo que ficar aí bom, nós estamos aqui para responder. Bom, neste início de mandato, o governo do estado ele vem colocando várias ações através da administração e oferecendo alguns espaços para que as administrações então realizem algumas obras as quais estão pendentes e que venham ao encontro e à melhoria daquilo que a sociedade necessita. Nós elencamos algumas como prioridades em uma discussão interna e também vimos a necessidade de nós investirmos em algumas áreas. E cito aquelas elencadas ali. Então. Primeiro, a questão da iluminação pública. É sabido e notório, né, que nós temos uma dificuldade muito grande na questão da iluminação pública aqui no nosso município. E a nossa intenção é nós substituirmos todas as lâmpadas de mercúrio por lâmpadas LED. Nós colocamos nesse projeto, incluímos nesse projeto, mas nós estamos contando com um projeto que nós encaminhamos através da Procel, a fundo perdido, no valor de R$650 mil, onde, na semana passada ainda, eu conversava com o menino que ajudou nós a elaborar esse projeto, e esse é um projeto que ele nos deu praticamente todas as garantias de que ele será aprovado. Supondo que este projeto não venha sendo aprovado e nós substituirmos as lâmpadas de mercúrio por lâmpadas LED, automaticamente a economia que o município vai ter na diferença de custo de uma lâmpada LED para uma lâmpada de mercúrio, ele se paga o investimento. Então, nós temos duas grandes opções. A primeira, que nós estamos contando com ela, esses 650 mil de recursos a fundo perdido. E se nós não conseguirmos isso, então, mesmo assim nós vamos efetuar a substituição e o valor investido automaticamente será compensado pela economia de custo na diferença do gasto. Isso é um cálculo feito juntamente com a RGE também, né, e que vem melhorar de todas as formas. Segundo, é sabido aqui, passou o projeto de lei na Câmara, hoje nós temos dois ônibus que estão levando o pessoal a trabalhar em Criciúma. O município vem investindo desde a minha zona de administração nisso, onde nós investimos primeiramente aqui na Mestrano, e hoje nós estamos investindo então na Mão Calçados em Criciúma. Nós estamos em conversação com essa empresa para eles se instalarem aqui. Inclusive eles já estiveram aqui vendo, na época então nós oferecemos o espaço aqui do seu Gregório ali, mas como a fábrica deles é uma fábrica de calçados tipo exportação, eles acharam muito pequeno e as esteiras devem estar de acordo com as exigências do padrão de exportação. E nós estamos conversando com eles e existe sim a possibilidade deles virem se instalar aqui. E se isso acontecer, então, nós teremos esse recurso disponível aí, no financiamento, então, para nós construirmos um espaço para que essa igreja se instale aqui. Essa ou outra que queira me servir esse trabalho aqui. A gente tem várias opções aqui no Braga já para isso, né? Então, a gente vai analisar se Deus quiser isso acontecer, então, para que nós escolhemos, então, escolhemos o melhor espaço para alocar essa empresa. Terceiro, encaminhei um projeto para a Mimenta junto ao governo do Estado, né, contemplando o asfaltamento Braga Pedro Garcia. Valor do investimento: R$1.600.000. Esse projeto está tramitando lá em Porto Alegre. O governo do Estado votou, disponibilizou R$60 milhões para distribuir entre os municípios. Só que a demanda foi tão grande que o governo do Estado já prorrogou duas vezes o anúncio dos municípios contemplados e está estudando alocar mais recursos, uma vez que foi efetuada a venda da CIE. E está sobrando alguns R$1 milhões ou R$1 bilhão nos cofres do governo. Inclusive, hoje o governador do Estado anunciou mais de 250 milhões para os hospitais. Infelizmente, nem o hospital da nossa região aqui foi contemplado, mas o governo anunciou esse recurso. E a gente está contando com, não na totalidade desse recurso, mas pelo menos parte dele. Então, para essa obra, para a Pedro. Também nós estamos com muita dificuldade na questão do transporte escolar. Muita dificuldade. E a gente está tentando levar ao máximo agora. E, inclusive, na semana passada tivemos problema de novo. E se nós não conseguirmos recursos do governo federal, ao qual nós cadastramos veículos no par, certamente nós teremos que adquirir com recursos próprios. Então, essa é uma demanda que, se o governo federal não liberar recursos através do VAR, certamente nós teremos que investir nisso com recursos próprios. Também a questão das redes d'água, né? Nós temos muitos problemas. Aliás, nós temos problema em praticamente 100% das nossas redes d'água. Nós, a recém, estamos conseguindo resolver o problema da escola dos Filhos de Morte, onde a escola não tinha água. Nós fizemos uma licitação para a rede de água e agora para a questão de instalação da rede elétrica, que não tinha também. Então, nós investimos principalmente ali para nós resolver aquele problema da escola. Mas a prefeitura não tem fôlego para resolver todos os problemas de identidade. Então nós estamos fazendo o possível para resolver alguns problemas, mas tem alguns que, se nós não alocarmos dinheiro, e que não é pouco, infelizmente, nós não temos esse fôlego. Então esses são recursos, e eu quero dizer para vocês aquilo que eu tenho dito para todo mundo. Eu, como administrador, o Elemar, nós não somos loucos de enterrar o município. Não. Nós estamos com os pés no chão, sabendo daquilo que nós temos hoje, da capacidade que nós temos de endividamento e da capacidade que nós temos para pagar esses recursos. Então, nós estamos fazendo isso com os pés no chão. Com relação à instituição financeira a qual vai ser encaminhado esses projetos, aqueles que se fizerem necessários, nós temos quatro instituições financeiras, a qual nós estamos conversando com as quatro instituições, e aquela instituição que oferecer a melhor proposta com maior vantagem para o município, é com ela que nós vamos negociar. Nós temos com o Vale Sul, nós temos com o PRDE, nós temos com a Caixa Federal, e agora também entrou no páreo o Banco do Estado. O Banco do Estado nunca financiou nada para a prefeitura. Nunca. É a primeira vez na história que o Banco do Estado vai financiar projetos das prefeituras. Seria mais ou menos isso que eu tenho para colocar para vocês. E que nem eu disse, se pairar algumas dúvidas ainda, eu estou aqui para responder para vocês.
Senhores vereadores.
Boa noite, senhor prefeito. Obrigado por se fazer presente aqui. Eu acho que é muito importante essa presença. Venha mais vezes. Eu acho que a gente tem muitas coisas, às vezes, a esclarecer. E que, às vezes, paira comentários desnecessários por parte de pessoas que, às vezes, não têm direito aos projetos e que depois dos comentários mal entendidos. Eu gostaria só que ela esclarecesse em que média está a taxa de juros desses valores. E se
isso
seria mensal ou anual a taxa de juros?
Obrigado. A melhor proposta ouvida hoje é da Caixa Federal, em torno de 5% ao ano. Ah. Aí nós temos. Desculpa. Aí nós temos o Adesul, que nós conversamos, eu não conversei com o Adesul ainda. O Badesul, ele tem uma taxa de em torno de 4%, mais IPR. Então, essa não seria uma proposta tão vantajosa, porque uma vez que esse outro imposto, ele gira em torno de 3% ao ano. Então, isso daria em torno de 7% ao ano. Né? O PRD e o Badesul, eles trabalham mais ou menos na mesma linha. Eles são co-irmãos, vamos dizer assim. Então, eles trabalham mais ou menos na mesma linha. E como eu disse para vocês, ainda eu não tive a oportunidade de conversar com o Banco do Estado. Falar em Banco do Estado, eu tenho um compromisso em Porto Alegre na quarta-feira, na FAMURS, que nós estaremos tratando lá, eu vou lá com o presidente da Monserrat, então nós estaremos lá tratando da questão da ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, mais precisamente ali, Barra do Guarita e Itapiranga. Então eu fui chamado para uma reunião na quarta-feira lá. E nessa viagem que eu fiz da Expo Inter, eu consegui conversar com o superintendente do Banco do Sul, ao qual eu consegui uma agenda com ele também. E nós vamos nos reunir, então, na quinta-feira, com o superintendente do Banco do Sul, ao qual nós estaremos pleiteando lá a questão da instalação da agência aqui do DAC. A gente sabe que é muito difícil isso, mas se nós não conseguirmos a instalação da agência, ao menos então que nós consigamos algumas melhorias dentro do nosso posto aqui do Banco do Sul. Porque eu tenho insistido e tenho dito para todo mundo que é uma vergonha, é um absurdo o tratamento que o Banco do Sul dá aos nossos municípios. Uma vez que isso não dito por mim, dito pelos próprios superintendentes da época do Banco do Sul, quando eu pleiteava a instalação da agência aqui já, e que eles não poderiam instalar agência de Plata e Braga, não poderiam transformar em agência, uma vez que se isso acontecesse, quebrava com o Banco Sul e com a Bonoco. Então, quer dizer o seguinte, que nós, praticamente, nós carregamos nas costas o Banco Sul e com a Bonoco, e a forma, se você precisar sacar um dinheiro no final de semana no caixa eletrônico aqui do Banco Sul, nós não temos. E se você tiver que ser atendido pelas pessoas, e são pessoas muito atenciosas, muito queridas que trabalham ali, mas infelizmente você não tem privacidade, uma vez que você está negociando sentado na cadeira ali, e os outros clientes ali ao teu redor, vendo todo o processo que você está fazendo. Então eu acho que um pouquinho de privacidade, um pouquinho de respeito para o seu cliente com os nossos municípios. Inclusive, nessa conversa que eu vou ter, agora em agosto, em novembro, está vencendo o contrato da folha de pagamento, e se o Banco do Sul não melhorar as atividades deles aqui, nós não vamos contemplar o Banco do Sul na negociação da folha. Eu vou deixar bem claro isso para eles lá. Então, nós não precisamos só de dinheiro aqui, nós precisamos de um atendimento, de respeito, com os nossos clientes e com os clientes do Banco Expo.
Prefeito, eu quero agradecer a sua presença. A minha preocupação é no seguinte sentido. Os investimentos são benéficos, eu acho que isso aí é iluminação pública, área industrial, o asfalto Pedro Garcia é super importante, o apoio à Secretaria da Agricultura e obras. Eu quero pedir ao senhor o seguinte: na área industrial, o senhor vai beneficiar somente dessa empresa ou as demais empresas aqui no município de Braga? E quanto à Secretaria, aos equipamentos da Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, porque eu tenho discutido com os colegas aqui, eu sei que o problema que houve com o rolo, nós dizemos que quem está pagando o pato é os agricultores, é nós que percebemos as estradas. Pelo que eu sei, foi puxado o caminhão do Estadão, e qual foi as suas providências, porque eu me vejo assim, ó, nós fazemos investimentos a longo prazo, o senhor está comprometendo não somente o seu mandato, assim como os demais. Agora, a preocupação do nosso ministro, lá adiante, quando for necessário fazer compras de novo, vai ter porco? Mas a minha preocupação é essa. Todos os investimentos são benéficos, eu não sou contra o projeto. Agora, vai haver uma fiscalização, vai haver um controle disso, ou vai continuar do jeito que está continuando, prefeito, assim, a coisa... Ah, senhor, me desculpa lhe falar isso, mas eu vejo assim que a coisa está despencando pro lado.
Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor Bolivar, eu não vejo dessa forma, porque se eu for olhar a questão de despencar, eu teria muita coisa a falar aqui com relação ao despencamento que houve na questão passada, né? E eu teria muita coisa para dizer. Mas eu sou um sujeito que... Eu fui eleito pelas pessoas.
Eu quero que o senhor
me respeite. Não, o senhor me respeite. O senhor me respeite porque eu estou com a palavra.
O senhor me respeite.
O senhor não vai estar conversando sozinho, que nem o senhor sempre faz aqui. Hoje o senhor vai ter alguém ali que vai combater.
Exatamente.
É assim que tem que fazer as coisas. Nós temos que saber respeitar as pessoas. Nós temos que saber ouvir as pessoas. Nós temos que saber respeitar e respeitar as instituições. É isso que nós temos que saber. Com relação à questão de empresas, não sei se o senhor ouviu bem, mas eu disse que nós vamos abrir as portas para empresas que quiserem se falar aqui. Todas com o mesmo intuito. O intuito do crescimento do nosso município, geração de renda e geração de emprego. É isso que nós estamos voltados. Com relação à capacidade do município, eu fui bem claro quando eu disse que nós não somos porcos. Eu não sou burro. Isso já está provado. Vem integrar o nosso município. Nós temos capacidade, sim. Só para vocês terem uma ideia, são 30%, uma previsão de 30% de aumento de FPM para este ano, mais um incremento de ICM, e para o próximo ano, em torno de 27% de incremento no FPM. Então, se nós temos a dívida, nós temos o crescimento sazonal. Nós temos um crescimento que venha garantir às próximas administrações também a capacidade de investimento.
Gostaria de falar. Presidente.
Prefeito, sobre a questão das empresas que existentes no município, o senhor não mencionou, só das de fora que vêm. E as nossas empresas que praticam o serviço para elas tirar, por exemplo, vamos fazer um exemplo, nós temos aqui o Valide, por exemplo, que trabalha e não tem condições de consertar uma máquina na rua. E esse pessoal, o que o senhor vai fazer para eles?
Senhor presidente, eu estou com 8 meses de administração, tá? E eu já acabei um projeto de lei aqui, e nunca ninguém pensou, e nunca ninguém ofereceu isso ao nosso produtor, nunca ninguém pensou e nunca ninguém ofereceu isso ao produtor, que é o pagamento de 10% no valor do investimento. Nós estamos analisando outros projetos de viabilidade. E eu não ia comentar sobre esse projeto porque, como o senhor disse, e para o senhor ver então, como o senhor foge das questões, nós estávamos tratando de um projeto e o senhor me questionou outra questão. Mas eu vou falar. Nós estamos pensando em abrir uma linha de crédito, inclusive hoje eu estava conversando com o gerente do Sicredi, numa linha de crédito chamada Juros Zero, onde o empresário faz o financiamento junto com a instituição financeira e a prefeitura paga o juros. Então essa é uma ideia que nós estamos lançando, discutimos hoje com o gerente do Sicredi. E a gente nos próximos dias vai dar esse passo. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem essa hora. Nós não podemos atropelar tanto as coisas, porque quando você faz as coisas atropeladas, ela não sai de acordo com aquilo que você imagina, aquilo que você pensa. E tem outros projetos aí ainda que virão para ajudar as pessoas e para ajudar naquelas pessoas que querem investir no nosso município. E quero investir nesse município. Porque se nós conseguirmos trazer uma empresa do porte da Mão Calçados aqui para Braga, nós também resolveríamos o problema do desemprego. Eles precisam hoje, e eles me ligam praticamente todos os dias, pedindo mais e mais gente. Inclusive, eu quero dizer para vocês, e isso é com satisfação que eu digo, na semana passada eu recebi a ligação do pessoal da JBR do Espaço, onde eles ficaram sabendo daquilo que a gente está fazendo e investindo no transporte lá para Malu Calçados e para Mais Frango, e solicitando para que nós abrimos esse espaço também para a JBS. Só que nós estamos também pensando e analisando isso, porque hoje nós não podemos fazer um leilão. Nós não podemos fazer um leilão porque se nós fizermos isso, nós vamos acabar perdendo na Mais Franco, perdendo na Malu, e nós não vamos ter capacidade de transporte para todas essas pessoas. Né? Então é com alegria que eu digo isso. Que eu recebi essa ligação e as pessoas da JBS pediram para mim, prefeito, nos ajude. Nos ajude. Eu digo aqui para vocês hoje o seguinte, ó. Aqui no Braga hoje, e eu entendo que para trabalhar, às vezes, não é aqui, é na Malu Calçado, é na Mais Frango, mas hoje ele está desempregado aqui, quem quer? Quem quer trabalhar? É só passar no CRAS, fazer a sua inscrição, que em uma semana eles estão trabalhando, seja na Mais Frango, ou seja, na Malu Calçados.
Boa noite, senhor prefeito. É muito importante que o senhor esteja participando aqui da sessão e nós defendemos que o senhor, sempre que tivesse um projeto, o senhor mandasse alguém da área técnico, finanças, para vir aqui para a gente evitar problemas. Quero dizer que nós não somos contra o projeto, basta dizer que nós votamos com um parecer favorável hoje pela manhã. Só que nós combinamos com o vereador Rocha, que viria um pessoal da prefeitura para nós discutirmos a questão do projeto. Bem, já que saiu fora do assunto, antes de eu fazer a pergunta sobre a questão do financiamento, eu quero dizer que é muito interessante a questão que o senhor levantou sobre a questão do Porto Sul. Isso é verdade, eu diversas vezes pensei, inclusive de reclamar, porque geralmente quando as pessoas refugiaram, quando todo mundo é funcionário do Estado e da Prefeitura, foi no pagamento e geralmente o Porto Sul está com um sistema fora ou não tem dinheiro na caixa para sacar. Muito interessante. Outra questão. O senhor já pensou em fazer um programa, o senhor sabe que já foi discutido aqui em outras sessões, a questão do auxílio aos pequenos agricultores. O senhor sabe que não adianta distribuir semente de milho, sendo que o agricultor não tem condições de comprar. O senhor sabe que um saco de adubo hoje tem em torno de R$180 e o REI é R$180. Um saco de milho o senhor precisa no mínimo 4 sacos de adubo e 4 de ureia, né? No mínimo. Isso aí dá quanto? Tem que dar R$1.600 para plantar isso aí. Não sei se o senhor já pensou nisso aí, mas seria muito interessante que acontecesse isso aí. Com a questão do financiamento, o senhor falou que...
Posso fazer um comentário a respeito disso?
Pode.
Então, assim, eu como presidente da Mocedeira, nós criamos carinhos. Desculpa, vereador. Nós criamos o grupo do secretário municipal de agricultura. Tá? E aí eu peço a vocês, vereadores, que vocês participem desses acontecimentos, que vocês, não só aqui, mas principalmente em Porto Alegre, porque aqui nós não resolvemos nada, essa é a grande verdade. As coisas acontecem em Porto Alegre, em Brasília, e eu vou colocar algumas questões aqui. O Netinho me ajudou, inclusive, numa audiência com a secretária Silvana, onde nós solicitamos isso para eles, que se pensa no pequeno agricultor hoje, o grande produtor, ele vai em qualquer banco que ele está oferecendo para os municípios de financiamento, ele vai em qualquer banco e ele pega a quantia de dinheiro que ele quiser. E o pequeno não tem essa abertura de crédito. Então nós solicitamos junto a Silvana Covatti, inclusive eu solicitei uma audiência com esse é o nome dele, se não me engano, Adolfo Brito, que é o das comissões de agricultura na Assembleia, e eu não obtive retorno ainda, para que se olhe nesse sentido. Encaminhamos um ofício à FAMURS, para que a FAMURS nos ajude a trabalhar nesse sentido também, e que se crie alguma coisa, alguma alternativa para o pequeno agricultor. E é claro que nós aqui do município nós não podemos ficar de braços cruzados, e nós temos que ver isso sim, e nós temos que encontrar alguma alternativa. E eu convido vocês todos a vir até o gabinete para nós discutir essas questões, para nós ver essas questões, nós vermos aonde nós podemos investir, de que forma nós podemos investir, porque assim, ó, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, ó, eu penso de uma forma, o Elmar pensa um pouquinho diferente, e cada um de nós pensamos um pouquinho diferente. Se nós juntarmos todas as nossas ideias, nós vamos fazer um grande trabalho, não para o Portela, não para mim, nós vamos fazer um grande trabalho para o nosso município. Nós temos que alavancar o nosso município. É nisso que nós temos que pensar, é nisso que nós temos que pensar. E então nós estamos nos organizando, e só para vocês terem uma ideia, eu consegui uma audiência no MAPA, no Ministério da Agricultura, e eu fui lá e entreguei, como anunciei, presidente da Mocedeira, um pedido dos 21 municípios da região Celeste. O valor de R$1 milhão por município. E o cara lá, eu achei fantástico. Achei fantástico. Porque ele foi com uma sinceridade, uma honestidade, que dificilmente você encontra uma pessoa. Ele chegou e me disse o seguinte, disse, prefeito, nós temos 40 mil projetos encaminhados aqui. 40 mil. Ele disse, desses 40 mil projetos, vamos dizer que 20 mil caíram fora. Não estão projeto mal elaborado. Ainda sobram 20 mil. Desses 20 mil, vamos dizer que 5 ou 6 vão ser contemplados. Mas ele disse para ele, ele disse, mas tu sabe onde é que tu tem que ir? Tu tem que ir no teu deputado. Hoje as coisas lá em Brasília estão todas elas, todos os recursos nas mãos dos deputados. Tu não libera uma agulha lá em Brasília se não passar pelo rio do deputado. Então, isso que eu estava falando para eles, eu convido de novo você. Vamos lá. Vamos ter um gabinete, vamos discutir essas questões junto e vamos ver aonde nós podemos chegar com isso.
Prefeito, o ano passado veio aqui um projeto de 1.800.000 e 1.900.000 para asfalto e foi rejeitado aqui nessa casa. Nós sabemos que o valor, ele é, até você falando em termos de dado, ele é estratosférico, né? Tem 5 milhões de financiamento. Mas a gente sabe que a capacidade do endividamento do município é, ele apoia esse valor. Eu quero perguntar para o senhor, o senhor tem um projeto da Procel para mudar a questão da iluminação pública. E tem no pavimento um projeto encaminhado para o asfalto de Pedro Garcia. O senhor vai aguardar os resultados da liberação, se acontece essa liberação desses recursos para encaminhar o financiamento, ou o senhor vai fazer sem a espera?
Não. Nós vamos aguardar a questão do resultado desses projetos, inclusive agora, no final de setembro, é para sair o resultado desse Procel. E nós não vamos fazer nada sem nós obtermos essa resposta. Nada. E aquilo que eu disse, senhor, eu acabei de falar ali, a estimativa é essa, mas vocês podem ter certeza que não vai chegar a isso. Vocês podem ter certeza disso. Não vai chegar a esse patamar. Porque eu estou contando, sim, com 100% desse recurso da Procel, são 650 mil que nós já tiramos de lá. Que se não for o suficiente, nós vamos com recursos próprios, tentar bancar com recursos próprios. Braga Pedro Garcia, eu tenho certeza, a não ser que a minha intuição fale, mas alguma coisa vai sair, então nós só vamos financiar o restante do recurso, e se Deus quiser também, essa questão do transporte escolar ali, também a Secretaria da Saúde cadastrou 4 veículos no PAR, né? Então se sair esses veículos, também a gente não vai precisar utilizar esses recursos.
A questão do asfalto Pedro Garcia, o senhor já tem definido que ruas que vai ser asfaltado lá?
Já. Inclusive, se vocês quiserem, eu encaminho um mapa para vocês aqui, tá? Eu vou encaminhar, vou pedir para o Beto encaminhar esse mapa para vocês aqui. E qualquer dúvida também, eu volto a insistir. Eu vou insistir sempre na mesma amistade. As portas da prefeitura vão estar abertas, né, para que vocês vão lá e tirem suas dúvidas.
É interessante, seria interessante o senhor mandar o mapa. E eu faço um pedido. Beneficia aquela comunidade. Não sei qual é que é a rua que vai ser asfaltada, mas que com o recurso desse aí, certamente vai ter condições de fazer a avenida principal e as demais ruas. Tá? Não sei se é esse o projeto.
Eu não tenho bem de cabeça, mas você não me fala a memória, você já começa aqui onde nós paramos ali com o asfalto ali. Né? Ele começa ali e ele vai até a esquina, primeira esquina, faz o L ali e aquela avenida ali, subindo ali o gordo ali até a saída da Messina. Esse no primeiro momento seria isso. E a gente, que nem tu disse, Carlinhos, a gente tem olhado com muito carinho a comunidade Pedro Garcia, desde as outras gestões. Né? E a gente tem colocado algumas coisas lá, e que agora, em virtude dessa pandemia, está meio atrapada. Nós temos, por exemplo, a questão da creche lá, né, que É, aquilo lá é um sonho, a gente investiu. Eu não digo que a gente investiu muito, a gente investiu o necessário lá. Né? A gente investiu o necessário. E nós temos que fazer uma campanha lá, e eu peço a você, imagine, ao Dorival, ao Carlinhos, que são daquela comunidade, que façam uma campanha para que as mães mandem as crianças para a creche. Isso é extremamente importante para a educação no futuro, para elas terem um convívio, enquanto elas acessarem o ensino, a educação infantil, elas já estão adaptadas para isso. Elas não vão sofrer aquele impacto, né? Não vão sofrer aquele impacto de que eles vão iniciar a aula. Né? Então isso é extremamente importante, extremamente necessário, e o governo nos cobra isso. Só que nós não podemos pegar as crianças à força e levar para dentro das creches. Nós não podemos fazer isso, nós temos que conscientizar. Essa é a nossa função, conscientizar as pessoas.
É, então, pelo que eu entendi, então, o asfalto, a princípio, não vai beneficiar. Eu estava direto na rua que passa em frente do Santo, certo?
Não,
beneficia não pode.
Não, no primeiro momento, não. Isso aí, Carlinhos, eu tenho uma promessa de um deputado que diz que vai liberar um recurso para isso, e daí a nossa intenção é fazer isso aí. É, a nossa intenção é fazer isso aí. Então, se você concretizar isso, a gente vai contemplar essa rua ainda.
É, se for liberado esses valores aqui da Procel e do pavimento, o senhor vai reduzir o valor do financiamento ou vai fazer integral?
Vou reduzir.
Tá bom. Eu, da minha parte, estou satisfeito.
Vou reduzir e te digo de novo. Vou voltar a insistir na mesma tecla, Carlos. Esses 5 milhões, eles não vão ser usados na sua totalidade. Tá? Essa garantia eu dou a você. E eu acho que não precisaria nem eu dizer isso, mas é importante que eu diga, né? Que uma vez esse recurso alocado para um objetivo, ele não pode ser direcionado para outro, né? Então, tudo dentro da sua rúbrica.
Quero primeiramente cumprimentar o nosso prefeito, que está aqui presente. O nosso prefeito está aqui presente, que é muito importante vir aqui fazer essa explicação, né? Porque a comunidade, né, fica ansiosa, porque é um dinheiro alto, assim, então que é um dinheiro bem investido, que sabe, porque é para trazer um emprego para a nossa comunidade, que é um sonho que nós temos aqui. E esse asfalto também de Draga Garcia é um sonho que facilita o acesso às pessoas que estão no Pedro Garcia, que é uma, tem bastante população lá. E eu tenho também uma preocupação na fila e na aquisição dessas máquinas mesmo para o serviço de secretaria de obras, que seja zelado para esses equipamentos, prefeito. Porque se ele não cuida o equipamento, de repente não consegue nem terminar de pagar e já está tudo quebrado, não temos mais. Então, né, nós temos que cuidar. Como a Secretaria de Saúde, o trabalhador, cuida dos materiais, cada secretaria cuide dela com carinho, como se fosse seu, para que esse equipamento fique muitos anos, bem, e tenha um déficit para pagar e, se não quer pouco, nós vamos ficar sem. Essa é a minha preocupação. Então, eu gostaria de pedir que cuidem desse equipamento que vai ser comprado esse dinheiro, porque nós temos que saber que é o dinheiro do povo e é como se fosse nosso dinheiro. Porque os impostos nós pagamos, então esse é um dinheiro nosso e vai ser destino para a nossa comunidade. É isso, obrigado.
Muito louvado sobre a tua preocupação, Celina. E a tua preocupação não deixa de ser minha. Porque tu como funcionário, você sabe que existem algumas coisas vezes que fogem ao nosso controle. Você sabe perfeitamente disso. E eu quero te dizer que em 2016, quando eu entreguei a prefeitura, eu entreguei um trator para a Secretaria de Agricultura, que ficou lá sem usar nenhum dia. Ficou zero bala lá, vamos usar esse termo, desculpa o termo, mas ficou zero lá. Tá? Eu pergunto àqueles que trabalham na questão agrícola aqui, quanto é que dura um trator nas mãos de um agricultor?
Eu respondo, prefeito. Nós temos um trator 2014, dois, inclusive, um trator 297, Está lá, o senhor que trabalha mais de 10 anos sem fazer o que foi feito aqui. Então o senhor vai lá na minha propriedade e olha para o senhor ver. Lá os da prefeitura está todo arrebentado já, né?
É, exatamente. É isso que eu ia colocar agora. Esse trator, ele está lá com problemas infinitos, tanto é que o secretário solicitou a aquisição de um trator nosso. É um trator que ele tem 4 anos de uso. Tem 4 anos de uso. Mas as coisas acontecem dessa forma, e que nem eu disse. Nós temos que entender que existem algumas coisas, algumas situações que fogem ao nosso controle, e não adianta isso se arrastar desde sempre, e sempre que algum outro administrador assumir isso, essas questões vão existir. As questões vão existir.
Uma partezinha aqui bem rapidinha. Sobre a questão dos caracóis, eu acho que é uma coisa importante que nós temos que salientar, defendendo aqui, vou defender agora os funcionários, os operadores que trabalham nas máquinas, nós temos que ter noção que eles trabalham com terra dourada, que eles vão para madeira, que eles não trabalham em terra plana. Com certeza, vão trabalhar em terra plana, que não tem terra, não tem nada, mas na vida é muito mais. Mas a nossa realidade, da nossa comunidade do interior, é totalmente diferente, né? O vereador Ademir sabe disso, né? É só terra dobrada que os nossos tratores da Secretaria de Agricultura trabalham. Pode ir falar.
Só comentar você, né, Ivone? Assim, ó. E também, ó, eu acompanho, a gente tá sempre andando por aí também, e hoje o mais desgaste dos tratores da prefeitura é deslocamento. O principal disso, o desgaste, não trabalhar, o deslocamento. Se dá uma situação, trabalhando hoje lá no Alto Mestre, amanhã o trator anda 25 km até Braguinha. Um trator, eu tenho um trator, ó. Isso aí nunca acontece no trator. Esse deslocamento, ele é o maior desgaste que tem. Esse ponto é um ponto fundamental que a gente vê isso aí. Não para ninguém, né? Mas a principal coisa é isso, o deslocamento. E daí, em várias situações, como ela falou ali, eu concordo plenamente com o que ela falou, e mais comunicação. O negócio do deslocamento. Esse é o maior desgaste que tem.
Posso pedir mais uma coisa? Eu gostaria, prefeito, também, que já que estamos aqui, acho que uma conversa bem informal, que o senhor nos explicasse um pouquinho também sobre o projeto de lei 067, que é sobre incentivo para os chiqueirões aviários e as nossas agroindústrias familiares, né? Que eu acho que a questão que foi falada antes em agroindústria, né? De outros níveis, eu acho importante colocar nas agroindústrias familiares que vão trabalhar com a Secretaria de Agricultura, principalmente na produção de alimentos para a nossa comunidade. Né? Obrigada.
Assim, quando eu assumi, eu fui fazer um estudo sobre a questão da arrecadação das prefeituras. E eu peguei como parâmetro o município de Derrubates. O município de Derrubates é menor que o nosso. E o valor arrecadado em ICM do município de Derrubates é R$1 milhão a mais. E eu fui ver aonde estava isso. E eu cheguei aos aviários e aos chiqueirões. Então a gente, eu vi uma necessidade de nós implementarmos isso aqui no nosso município. Em 2010 ou 2011, eu criei um incentivo ao produtor de suíno e ao produtor de aves, onde cada produtor ganha 10 centavos no primeiro lote de aves e R$5 no primeiro lote de suíno. Mas isso ainda não é suficiente. Nós temos que avançar nisso. E na questão das agroindústrias também, né, nós temos que encontrar uma alternativa para o nosso produtor sair um pouco da linha da produção primária e partir para a produção secundária. Se vocês me permitem, já que eu estou aqui, que nem vocês disseram, né, uma conversa informal, e onde ontem eu tive a visita de um cunhado meu, e ele produz em cima de 17 hectares, mas ele não usa toda a área dele. Tá? Ele é o único produtor em Tenente Portela com certificado orgânico. Você sabe quanto ele arrecada por semana? Só produzindo frutas, milho verde, salada, mandioca, batata doce, o que mais que ele produz lá? Enfim, essas coisas. Frango, mas frango ao nosso estilo, como nós morávamos lá no interior. O frango dele é solto. Solto lá. E as pessoas vão lá na casa dele buscar esse frango. Vivo. Leitão. Ele tira de 1.000 a 2.000 reais por semana. Por semana. Produzindo essas pequenas coisas. Claro que a demanda do município de Tenente Portela é muito maior que a nossa. Mas, eu volto a insistir, nós temos que avançar nesse sentido. E até a gente está pensando em elaborar um outro projeto, mas aí nós caímos naquela questão de que hoje você não pode vender um ovo, hoje você não pode vender um queijo, você não pode vender um salgado, você não pode vender nada, sem um certificado. Então, esse é um grande problema que a gente enfrenta aqui também. Então, a gente está procurando avançar, e a gente espera avançar muito mais, né, no decorrer do caminho aí. A gente quer, com o auxílio de vocês aqui, volto a dizer, fazer com que o nosso pequeno cresça. Porque o grande hoje tem acesso a tudo que é tipo de financiamento, a tudo que é tipo de melhoria. Então nós temos que pensar nesse pequeno produtor, nessas pessoas que estão morando nos bairros, é nessas pessoas que nós temos que pensar. Sim, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente.
Microfone.
Autoridade máxima da sacada, vereador, Bolivar de Valida. Demais vereadores presentes, funcionários, pessoas que os assistem presencialmente, e os internautas que estão ouvindo nesse momento. Minha aprovação, boas-vindas a esta sessão. Vamos falar um pouco sobre o projeto que está no momento de discussão, projeto 076. Quero dizer aos internautas, antes que chegue alguém, e posso dizer que o vereador Dorival é contra o projeto. Jamais vou ser contra um projeto que venha beneficiar de encontro do nosso povo brasileiro. Até porque tenho a honra de ser o filho legítimo dessa terra, nasci e criei dentro desse município, jamais eu vou torcer para que essa coisa não dê certo. Sou favorável ao projeto. Só tenho um questionamento. Que o projeto que vem aqui a essa casa, ele inteira a responsabilidade dos vereadores e temos que olhar com carinho, porque a responsabilidade pesa sobre nossos ombros. E esse projeto aqui não é um projetinho de 500 mil, nem de 1 milhão, mas de 5 milhões de reais. E tenho a lembrança que chegou até essa casa. Está gravado nos anais dessa casa, no livro Rada, e até inclusive o senador Jornal fazia presente, quando chegou um projeto até essa casa, que eu ajudei a elaborar, que era para nós financiar o asfalto que liga a ponte do Roncato até a ponte da creche, onde passaria gente da Igreja Católica, gente do colégio, o posto da rua. E alguns vereadores, inclusive aqui presentes, vereadores da Alva Mangini, mas alguns, levantaram e questionaram que não votariam favorável ao projeto do asfalto, que beneficiaria o povo da Santo Antônio, porque era muito elevado o valor de 1.800.000 reais. Ia comprometer o orçamento do nosso município e nós tínhamos que trabalhar com o sistema. Tenho lembrança disso e deve estar lembrado. Aí nós voltamos atrás e elaboramos um projeto de menos valor de 1.100.000, que foi feito o asfalto do Roncato até a proximidade do posto de Chavô. Isso eu acredito que não tem um ano. E naquele projeto de 1.800.000 era muito dinheiro para comprometer o município. E hoje um projeto de 5 milhões, durante um ano apenas. Será que isso não é muito dinheiro? Por isso é que nós pedimos ao vereador Rocha, para o César Velho, para explicar melhor para nós. Porque se nós comprometer todo o orçamento, a arrecadação desse município, for aprovado esse projeto, no meu orçamento, pode levar quase um ano para vir o dinheiro, mais um ano de carência. O prefeito Portela vai pagar uma prestação. E a outra prestação vai ficar para os prefeitos futuros pagar. Que, inclusive, sou bem consciente do que estou falando. Esse projeto de 1.100.000, o ex-prefeito não pagou nenhuma prestação. É o prefeito atual, com certeza, que está pagando. Eu não estou pensando só no senhor, prefeito. Estou pensando nos futuros que vão vir. Eu estou pensando no futuro do amanhã do nosso município. E depois que estou aqui dentro dessa casa, por essa razão de alguém comprometer o orçamento do município, essa prefeitura de lá já tem muita gente. Onde cortaram os direitos, cortaram as pernas. E essa casa legislativa, se não estou ajudado com o apoio do presidente municipal, que era na época, ajudou a tirar dinheiro dessa casa para repassar para a prefeitura, para sair do caminho, para poder ter crédito. O melhor e a melhor coisa que existe, para mim, é o crédito. E a prefeitura não pode perder esse crédito. Eu acredito, então, que a minha reclamação é que o projeto veio até essa casa. E falou o prefeito, recentemente, que o projeto que vai mal elaborado para lá, de 200 pode ser aprovado 100. E esse projeto aqui eu vejo em parte mal elaborado. Não tem quantas prestações, quantos anos vai ser pago, não tem qual é o banco, não tem quanto dia de juros. Estamos aprovando um valor imenso sem mais saber a realidade do projeto. Então essa que a minha queixa, eu acho que ele é pedindo. E pode, claro que o projeto, pelo que está narrado aqui, muito importante, construir um prédio. Ou até, se nós pensarmos, também construir. Vou até aumentar um pavilhão que está abandonado no bairro São Antônio. Foi investido um dinheiro grande naquele pavilhão, que era para ser ginásio, e está lá abandonado. Pode usar esse pavilhão da Valor Calçado, se tiver que, de repente, aumentar, investir 1.000.000 de reais. Então, a falta de Braga, a Pedro Garcia, tive em Porto Alegre. Segundo me falou um deputado, que o projeto que nós mandamos e que o Estado mandou, os municípios do Estado mandaram, que não ultrapassaram o valor de 5 milhões, foram aprovados. Os demais de 5 milhões seriam baixados para estudo. Então, acredito que o projeto do asfalto de Braga e Fotografia já está 80% aprovado. Mas, conforme voltamos, então estou falando da reclamação. Não quero puxar passado, conforme falaram, pois assim, desandou a administração passada, porque até inclusive a administrador da gestão passada foi o sucessor do prefeito Portela. Então nós não temos culpa disso, se alguma coisa desandou, não temos culpa. Agora vamos trabalhar com o caminhão. É muito bonito, eu acho que estava faltando diálogo entre o executivo e o legislativo. Para. E quando existe esse algo entre o executivo e o legislativo, quem acaba perdendo, afirma com certeza o povo. E muitas vezes nós fizemos promessas, ou se fazem promessa de trabalhar em favor do município. Agora, quando passa a seleção, parece que um grupo para lá e outro grupo para cá, sem um pouco interesse à nossa população. E eu acredito que ninguém merece perder. Então, essa foi a minha preocupação por falta dos valores, de juro, qual é o banco, quantos anos, porque eu não vou financiar aí, com 14 anos, quantas pessoas vão passar pagando, e de repente fico com as mãos amarradas, porque o crédito não valeu no ano passado, era de 2 milhões e 500 mil, quando usamos 1 milhão e 100 mil reais. Então o crédito ficou abaixo de 1 milhão. E hoje você fala num projeto de 5 milhões. Agradeço ao convite, agradeço a sua presença com a gente. E da minha parte, sempre bem-vindo. Era isso que eu tinha. Muito obrigado, presidente. Posso?
Sim, senhor.
Senhor presidente, caros colegas, meu senhor do regional, gostaria de agradecer o convite que eu fiz hoje ao nosso prefeito, Luiz Carlos Balestrin. Hoje nós estamos falando de um projeto que é o futuro do nosso município. E aí nós estamos discutindo o futuro do município. Para se conseguir alguma coisa, tem que se investir. Essa é a lógica, né? Ninguém consegue nada sem investir no município. Vejo uma importância esse projeto. Nós sabemos que essa iluminação vai ser paga. Então não tem discussão sobre isso. Quem é que não quer ver uma solta de gráfica do Garcia? Se vem esse dinheiro, mesmo o povo mesmo comentou que ele não vai ser usado mais do que o necessário. Construção do pavilhão. Gente, se nós chegarmos no nosso município, hoje a maior que do nosso município é emprego. Não tem emprego dentro do município. Graças a Deus que nós conseguimos a gestão. Isso eu falo quando eu estou quase todo dia com o prefeito Portela lá. Sempre me tratou com a maior educação, sempre de portas abertas. Sempre me tratou muito bem. Então isso eu falo, graças a Deus, emprego hoje nós temos transformando para fora. Imagina se os filhos fazerem uma fábrica dessa, ou qualquer outra que queira vir aqui para cá dentro desse município. É um pulo no nosso município. Nós sabemos que tem até a questão da extinção, os municípios começam a ser exorbitantes. Gente, isso aqui não, nós não temos nem que discutir. Agradeço, está certo, Carlinhos, está certo, Bolivar, desculpa. Por a preocupação dele, você no ensinamento, e também a preocupação deles é muito válida, muito válida. Nenhum momento dentro da nossa comissão, nenhum momento o senhor não pode, sim, única coisa é esclarecimento mesmo. Isso foi o que o Carlinhos me pediu hoje de manhã, né? Foi isso que ele me pediu, nenhum momento o senhor pôs. Ele se diz, ó, traga o prefeito aqui para nós, o vice, o que tenha, por causa desse tempo dele de pagamento. Mas é o que eu digo, gente, isso aqui é o futuro do nosso município. Está de parabéns o prefeito, está de parabéns a gestão por pensar nesse município, pensar em trazer emprego, pensar em qualidade de vida. Isso não é só emprego, isso é o município inteiro que ganha. É os comércios que vão vender mais. Isso, esse projeto, prefeito, parabéns. Parabéns à minha equipe por ter brigado de coração por ter vindo aí, atendendo o meu pedido. E estamos juntos aí, precisar de nós estamos juntos. Seria isso, obrigado.
Eu só queria dizer algumas coisas assim, ó. Vereador Bolivar, longe de mim, fazer qualquer crítica, porque teria sido dito, uma gestão leva a outra e nós vamos indo, né? Eu volto a dizer, nesse sítio, vocês não precisam se preocupar com a questão da capacidade do município de pagamento disso. Vocês não precisam se preocupar. Porque a receita é sazonal, ou seja, a cada ano que passa, ela cresce. A cada ano que passa, ela cresce. Então, os valores, os crescimentos, eles acabam engolindo as parcelas. Né? Eu, quando recebi, em 2009, todo mundo sabe aqui que eu recebi, eu tive que pagar financiamentos de caminhões e de outros equipamentos que foram pagos. E ainda bem que o prefeito da época, o Hermes, fez esse financiamento. Ainda bem que ele fez e colocou esse equipamento na Secretaria de Obras lá. Que foram usados e foram muito bem usados
Então se resolveu um problema enorme. Até hoje tem gente que critica isso, eu disse, olha, eu dou graças a Deus, pagando por aquele investimento, sem ver. Eu nunca esqueço que quando eu chamei o Laudir para elaborar o projeto para a compra da patroa, o Laudir me disse o seguinte: tu não tem condições de comprar uma patroa, tu vai enterrar o município. E eu disse para o Laudir o seguinte, ó, você se preocupa em elaborar o projeto, eu me preocupo com o pagamento. Está sabendo, pagamos aquela patroa sem ver. Sem ver. O NEI fez o financiamento. Nós vamos pagar esse financiamento da mesma forma que se for pago por um pago dos outros. Eu deixei o financiamento para o ex-prefeito pagar. Mas são investimentos que vêm de acordo com os interesses da sociedade. Da sociedade. É, então, tudo isso que nós vamos fazer aqui, daí eu vi a questão do ano passado, não aceitaram o financiamento de 1 milhão, quanto era exatamente? 1 milhão e? 1 milhão e 800, né? Não passou esse projeto de lei. Hoje nós temos que levar em consideração o seguinte, que o nosso projeto é muito mais amplo. Ele vem abranger vários setores da nossa comunidade. Eles vêm de acordo com o interesse da educação, eles vêm de acordo com o interesse da agricultura, eles vêm interesse de acordo da comunidade em geral. Então, é um somatório de fatores dentro desse projeto. Dentro desse projeto, eu volto a insistir. Nós não vamos dar essa vontade. Vocês podem ter certeza que não. Além do que o senhor disse, vereador, a gente tem muita esperança nesse projeto que nós caminhamos, né? Muita esperança. E já que a gente está falando em projetos, se vocês me permitem, nós temos 550 mil aprovados já, né? Aprovados para asfaltar esse outro lado da cidade. Eu quero já justificar para vocês de por que a gente vai asfaltar aquele lado da cidade e não aqui. Porque nós precisamos de novo, isso é uma exigência. Vocês sabem que em 2008, durante os anos de 2007, 2008, a CENI trabalhava no posto de saúde, é sabedora disso, nós tivemos um dos maiores índices de mortalidade infantil do mundo, proporcionalmente falando. E chegou-se à conclusão de que a causa era a questão sanitária aqui do nosso município. E foi elaborado um projeto, aquela vez, onde contemplou 100% do município com saneamento básico. Nós já fizemos a primeira etapa, que foi aquele lado. Agora, nós visitamos a segunda etapa. Aqui eu quero fazer uma resposta. Esse recurso eu tinha deixado licitado, a licitação aprovada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, e quando o antigo ex-prefeito assumiu, ele rompeu esse contrato. E daí você já sabe o que aconteceu. E agora, então, pela exigência da FUNASA, nós tivemos que licitar de novo esse projeto. De novo passou pelo crivo do Ministério Público e passou pelo crivo do Tribunal de Contas. E foi feita uma denúncia lá na Secretaria dos Prefeitos de Porto Alegre por uma empresa que não venceu o certame, aliás, nem participou, não sei porquê, né, e está tramitando isso lá, mas a gente tem certeza, garantido que não vai acontecer nada, porque queria dizer para vocês: esse é um projeto que o Tribunal de Contas avançou. Então, nós temos tudo isso aqui para nós realizarmos o saneamento básico. E nós estamos negociando, e eu fui muito ingênuo na outra vez, onde simplesmente nós entregamos a Corsã a primeira etapa do saneamento básico de Mombeca. E agora nós estamos negociando. Não. Eu estou indo atrás do recurso, nós vamos buscar liberar esse recurso. Mas a contrapartida da construção ou da empresa que vier assumir o lugar da Corsã, ela vai ser responsabilizada pelo asfaltamento. Eu já tive na Corsã, já deixei um ofício lá e deixei bem claro para eles que eles não assumem o saneamento básico se eles não realizar o asfaltamento das ruas às quais eles vão executar o projeto. E também, a próxima semana, uma entrada a outra, nós vamos resolver um problema crônico do nosso município, que é aquele problema ali na frente da creche municipal. Né? Nós já visitamos e vamos executar o asfaltamento do posto lá até ali embaixo, na ponte, mas ali vai ser feito um treino e vai ser resolver, então, aquele problema da água ali e o problema que é crônico e que todos vocês sabem quando chove. Então a gente está resolvendo isso também. É um trabalho que a gente está fazendo, um trabalho que demanda de tempo, que demanda de muito estudo, de muitas buscas, mas que a gente está trabalhando, como eu disse, com o céu no chão.
Mais alguma pergunta?
Só um pouquinho de isso, prefeito. Nós vamos votar aqui um pouco um projeto sobre a indústria. Eu vou pedir para o senhor, dê um incentivo para essas agroindústrias que estão funcionando no município de Brás. E que então me convidamos, senhor, vamos apoiar essas arestas aí. Então me convidamos, senhor, para ir visitar a cantina do Santa Fé.
Vai ser um prazer. Conta com o Santa Fé.
Bom, tem mais uma coisa?
Não, da minha parte seria isso, sempre aberto a conversações, né? E eu peço o seguinte para vocês, eu disse isso, e quem esteve aqui nas administrações passadas, eu fiquei 8 anos prefeito aqui e eu nunca vi uma sessão da Câmara. Nos 8 anos, a não ser uma vez que eu fui defender um projeto que era a abertura do comércio no final de semana e que foi rejeitado aquela vez por unanimidade pela Câmara de Vereadores. E 60 dias depois eu tive que reencaminhar de novo o projeto por pedido da própria Câmara de Vereadores. E eu disse na dia da posse lá que eu não costumo vir às sessões porque todo e qualquer projeto que vem aqui, ele é de interesse público. Não é meu interesse, do Gilmar, do Elemar, não, do secretário, ele é de interesse público. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela oportunidade. E sempre que precisar, eu venho sim. De repente a gente tem que voltar um pouquinho e rever algumas condições, né? Eu acho que o ser humano é passivo de falhas, de erros, e nós sempre temos que saber de onde está, de onde nós estamos acertando e aonde nós estamos errando. E eu sempre faço essa autoavaliação. Então, eu peço desculpas por algum inconveniente aqui, né? Só que, assim, eu sempre digo assim para vocês, não. Vocês sempre vão ver o maior respeito do mundo. Sempre. E vocês podem ter certeza que aquilo que eu faço não é por mim. E o Marcos agora, o Marcos estava me cobrando, né, Marcos? De que nós temos coisas para mostrar, a nossa administração. Gostaria que nós fizéssemos um relato lá. Nós já fizemos essa avaliação, mas vocês podem perceber que eu nem no programa errado não gosto de ir, porque eu não gosto de me expor muito na mídia, porque eu sempre digo o seguinte, tu vai lá, tu diz 9 palavras boas. Se tu disser uma de forma inconveniente, é aquela que tu fica marcada. Então eu não gosto de me expor muito, e volto a dizer, peço desculpas por algum inconveniente, e sempre à disposição de vocês. E eu insisto em convidar vocês a chegarem até o gabinete e apresentarem as ideias de vocês. Coloquem para nós. Juntos, nós vamos fazer muito mais. Então, fica essa dica. Se vocês um dia tiverem a intenção de viajar junto comigo a Porto Alegre, se vocês tiverem a intenção de viajar junto comigo a Brasília,
vocês vão ver que lá é onde acontecem as coisas. Ó, vereador e prefeito sentado nessas cadeiras aqui, não arruma muito bom. As coisas não caem do céu. As coisas não caem do céu. Obrigado e até uma próxima.
A gente quer agradecer a presença do prefeito. Quero dizer uma coisa para ela, assim, ó, eu não tenho, a gente não teve um espaço, nós temos um espaço para nós discutir. Coisa passada, o seu prefeito, que entendo, o seu prefeito, sua autoridade agora na Câmara, que sou presidente. E tu não vai pensar que eu sou contra o projeto. Eu só fiz apenas uma pergunta e o senhor se alterou. Eu lhe peço para o senhor, eu acho que nós temos que a nossa preocupação é a preocupação da nossa sociedade. Nós queremos, e nós somos vereadores, somos eleitos para trabalhar o bem do nosso povo. Não fomos eleitos aqui para nós estar brigando. O senhor me acusou, que eu sou acostumado. Prefeito, não era essa hora que ia discutir com o senhor. O senhor sabe as nossas arestas que nós temos, então esse aqui é o momento. Eu acho que o senhor, porque eu decidi um espaço, para que o senhor viesse e falasse o projeto de lei aqui, e para que nós, eu não queria. E vou lhe dizer mais, eu acho que nós não temos que falar da administração passada, a qual o senhor foi convivente e ajudou a eleger. Então nós não podemos falar.
Ajudou, não, eu elegi.
Não, elegeu. Então não podemos, falar. Não podemos falar, tem que ficar bem quieto. Tá? Então nós elegemos. Você sabe como nós. Então nós temos que ficar bem quieto.
Eu elegi, senão não foi a prefeita novo.
Tá. Então é o seguinte, eu acho que a questão é assim, prefeito, vamos, eu agradeço, tem que ir conhecer o nosso povo. O nosso muito obrigado pela sua presença e vamos dar continuidade ao trabalho. Peço à secretária que continue a leitura dos estudantes.
Obrigado,
parecer número 077/2021, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei número 076, de 2 de setembro de 2021, parecer favorável. Vereador Fábio Rocha, relator. Vereador Antônio Carlos Ferreira, de acordo com o relator. Vereador Lival Lato de Moraes, de acordo com o relator. Parecer número 13/2021, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer referente ao projeto de lei número 076/2021, parecer favorável. Vereador Antônio Carlos Ferreira, relator. Vereador Lival Lato de Moraes, de acordo com o relator. Vereador Fábio Rocha, de acordo com o relator.
Coloco em discussão o parecer no 77/2021 da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei no 66 de 2 de setembro de 2021, parecer favorável. O mesmo pode ser em discussão, a palavra em discussão. Como ninguém se manifesta, coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, quem discordar, que se manifesta em pé. Aprovado o presente parecer. Coloque em discussão o parecer 13 de 2021 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer referente ao projeto de lei 66 de 2 de setembro de 2021. Parecer favorável. Mesmo quanto à discussão. Como ninguém se manifesta, coloque em votação. Aprovado o presente. Quem concordar, permanece com os dois. Agora se manifesta em pé. Aprovado o presente. Parecer.
Projeto de lei número 76/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito para investimento no município da outras providências. Justificativas ao projeto de lei número 076/2021, senhor presidente e novos vereadores. O projeto de lei que agora colocamos à vossa apreciação visa obter autorização desta Casa Legislativa para realizar operações de crédito no valor de até R$5 milhões, destinados aos seguintes investimentos no município: substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, capeamento asfáltico intervindo do perímetro urbano municipal distrito de Pedro Garcia, construção de pavilhão para instalação de indústrias no município, aquisição de máquina e equipamentos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e de Obras, Serviço e Viação, aquisição de veículo para a frota de transporte escolar, construção de redes de distribuição de água. Os investimentos solicitados são de grande importância para o nosso município, desde que buscam contemplar melhorias em diversas áreas, inclusive com o incremento do patrimônio municipal, permitindo também o desenvolvimento econômico e social por meio de investimentos em infraestrutura. Dessa forma, podemos dizer que haverá melhoria da qualidade de vida da população, a qual será atendida em seus anseios e expectativas. Diante da clareza da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação unânime do mesmo. Atenção também, e o Ricardo Valestim, prefeito municipal.
Coloque em discussão o projeto de número 66/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito para investimento no município da Altos Providências. Primeiro, em votos em discussão. Palavra do vereador Dorival.
Mais uma vez, quero cumprimentar o senhor presidente e os demais aqui presentes. Já ressaltei que estou favorável ao projeto, mas eu quero deixar mais um pedido aqui. Se for possível, que o projeto é de um valor elevado, 5 milhões de reais. E nós temos aqui uma dificuldade no nosso município em pessoas que têm a sua residência e pagam a energia, a luz, vamos falar meu sistema grosseiro, da sua residência e tem que pagar a luz pública. Isso aqui foi um projeto que veio para essa casa há uns anos atrás, porque a prefeitura estava com uma dívida muito grande. Então, até que sanasse essa dívida, as pessoas têm as suas residências e iam ajudar a pagar a luz pública. Então, acredito que hoje, segundo o salão prefeito, tem muitos recursos chegando, tem dinheiro de caixa, tem recurso próprio. Então, seria uma hora nós lembrarmos do nosso povo, do nosso município, que pagam a energia elétrica da sua residência e também pagam a energia da rua, que nós isentasse esse povo de pagar a energia. Eu paguei no ano anterior, paguei no mês passado R$86 e hoje peguei o talão, paguei R$170. Então sobe, é um absurdo que está subindo e além de nós ter que pagar a nossa energia, tem que pagar a energia da rua. Então, todos os colegas já falaram nessa casa, vamos trabalhar nisso, vamos então pensar no povo e nós de repente elaborar um projetinho aí para nós isentar o povo de pagar a iluminação pública. Muito obrigado.
O que vou falar?
Palavra com a vereadora Celi.
Quero cumprimentar o presidente do Zar, os demais colegas, e sobre o que o senhor falou, seu nobre vereador, é o seguinte, nós temos uma situação assim, que nós não podemos diminuir a nossa arrecadação. Então, se nós chegarmos à administração pública, aí sim fica, porque a pobre não tem que ir se agarrar no município. Porque nós não temos arrecadação suficiente para manter o município e precisa ter uma porta, né? Que nós temos que ter para manter um município. E se nós começar a cortar, claro que é um desejo de todo mundo, se nós começar a cortar esse dinheiro, nós temos. Praticamente vai ter que criar mais coisa. Assim como vai ter essa parte, que vai ter mais arrecadação, aí sim, futuramente pode pensar nisso. Mas agora no momento, nós temos que gerar dinheiro para o nosso município manter o município ainda. E agora, com essa munição da Pelete, vai diminuir a minha conta. É isso que eu tenho que pensar nessa situação. Era isso que eu ia dizer. Muito obrigada.
Palavra continua a função. Peço à vice-presidente que assuma para que eu possa me manifestar.
Com a palavra, o vereador Policário.
Excelentíssima senhora presidente, nossos funcionários, vereadores do senador regional, nossos internautas, sejam todos bem-vindos. Então, como disse antes na discussão, quando foi feito aqui, o nosso audiência na ação, em nenhum momento nós somos contra aquilo que vem de contra ao nosso povo. Digo para os senhores que o nosso município é um município extremamente carente, há necessidades de certos setores que esse financiamento vem pleitear. A minha preocupação, quero deixar claro para os senhores, que o prefeito não entendeu, ele alegou por ofensa. Quando eu pedi para ele qual seria a sua preocupação quanto à manutenção e e a preocupação dele com o nosso pessoal, inclusive esse tempo quando o Vanir estava aqui, as empresas que aqui estão, aonde a nossa área industrial. Quero dizer aos senhores, os senhores vão a qualquer município que tem uma área industrial, as empresas que estão lá instaladas, aquelas prestadoras de serviço. Os senhores têm conhecimento, que nós temos aqui em meio à cidade, pessoal que recicla lixo, ferro. Esse pessoal precisa de apoio, precisa de um local adequado. Amanhã ou depois, o que vai acontecer? Alguém pode até proibir a instalação. O senhor sabe que tem um cidadão ali que está construindo um galpão grande para armazenamento. Então nós não devemos ser preocupados somente com uma empresa, meus senhores colegas e vereadores e pessoas que nós assistem. Nós temos que se preocupar sim com aquelas que já estão aqui. Se nós não nos preocupar com aquelas que vêm de fora, de repente nós temos aqui de desacordo e para. O senhor sabe que lá, nesses dois estramentos de materiais, empregam bastante pessoas lá. Não sei se os senhores têm frequentado assiduamente, mas eu tenho participado, tenho ido lá e tenho notado. Semana, inclusive, fui fazer uma visita para eles e peço que os senhores façam. Por quê? Então, é nesse sentido que eu peço. Como eu fiz a pergunta para o prefeito, qual seria a preocupação para si que existe? Eu acho que nós temos sim que fazer o projeto, é de salutar, é de interesse público, gente, é emprego. A nossa juventude, nós temos que se preocupar com a nossa juventude, se preocupar com que a nossa juventude está indo embora. Nosso município amanhã vai ser um município de pessoas idosas, pelo que a gente vê, a tendência é isso, eu não quero isso, porque vai ficar nós, nossa juventude vai não tem emprego. Não tenho que trabalhar. Então a gente tem que se preocupar nesse sentido. Eu acho que a gente tem a resta, tem a resta, temos. Agora eu acho que aqui é a hora de nós tentar resolver o problema do nosso povo. Sempre disse. Porque eu fui eleito para isso. Eu fui eleito e vou cumprir o meu juramento. Tudo que eu vou fazer. Agora, cobro. Responsabilidade dos administradores. Seria a mesma coisa se eu estivesse fazendo besteira nessa casa, não fazendo o necessário, o senhor tinha que me cobrar. Então é nesse sentido que eu quis me referenciar. Mas eu sou de pleno acordo ao projeto e que se faça mais projetos. Para que o nosso povo não precise se deslocar de repente na Major e a preocupação das empresas que aqui estão. Era isso que eu tinha a dizer, meu voto é favorável, se eu votar, mas como o senhor sabe que eu não voto projeto. Então, mas eu sou de pleno acordo que se ele dá ao povo, mas com os pés no chão, para que amanhã, depois do próximo prefeito, que seja lá quem for, não venha sofrer com folha de pagamento, com problema de estrada, por causa de financiamento. Eu acho que as pessoas mais acreditam que foi. Deles as pessoas devem ser bem conscientes nesse sentido e não vão trazer problema ao nosso município, a nós que aqui estamos. Então, era isso que tinha para dizer para os senhores. Eu sou, se votaria, seria de pleno acordo, de pleno, e seria favorável. Seria isso, muito obrigado.
Devolvo as palavras ao presidente Goitá.
A palavra continua à disposição. Como ninguém vai ser manifesto, eu coloco o projeto de lei 76/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito para investimentos no município da Outra Providência. Eu mesmo quem concordar com a minha responsabilidade, quem discordar se manifesta em pé. Aprovado o presente projeto.
A
Interno
75/2021, Comissão de Finanças e Orçamento. Para ser referente ao projeto de lei número 77, de 12 de setembro de 2021, para ser favorável. Vereador Fábio Rocha, relator.
Vereador Antônio Carlos Ferreira, de acordo com o relator. Vereador Orlando Ricardo Tavares, de acordo com o relator. Parecer número 05/2021, Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer referente ao projeto de lei número 77, de 2 de setembro de 2021, parecer favorável. Vereadora Celina Souza, da UPRA, relatora. Vereadora Ademir Werner Schmidt, de acordo com a relatora. Vereadora Ivone Amaral da Silva, de acordo com a relatora. Parecer número 78/2021, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei número 77, de 2 de setembro de 2021, parecer favorável. Vereador Antônio Carlos Ferreira, relator. Vereador Dorival Matos de Moraes, de acordo com o relator. E vereador Fábio Rocha, de acordo com o relator.
Coloco em discussão o parecer no 78/2021 da Comissão de Justiça, da Comissão de Legislação, Justiça e Relação Final. Parecer referente ao projeto número 67, de 2 de setembro de 2021, parecer favorável. O mesmo em discussão. Como ninguém se manifesta, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permanece no está. Quem discordar, que se manifesta em pé. Aprovado o presente parecer. Coloco em discussão o parecer no 65 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei 67, 2 de setembro de 2021, o mesmo enquanto discussão. Como ninguém se manifesta, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permanece no está. Quem discordar, que se manifesta em pé. Aprovado o presente parecer. Coloco em discussão o parecer no 5/2021, Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer referente ao projeto de lei no 77, 2 de setembro de 2021, parecer favorável. O mesmo enquanto discussão. Como ninguém se manifesta, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar para o mesmo instante, quem discordar que se manifesta em pé, aprovado o presente parecer. Peço ao secretário para a leitura do projeto.
Projeto de lei número 077/2021 dispõe sobre o programa municipal de incentivo à implantação e ampliação de unidades de produção de suínos e unidades de produção de aves, incentivo à agroindustrialização e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 077/2021, senhor presidente, senhores vereadores. O projeto de lei que agora colocamos à vossa apreciação visa instituir o Programa Municipal de Incentivos para a Implantação e Ampliação de Unidades de Produção de Suínos e de Unidades de Produção de Aves no município de Braga, RS, para projetos financiados em instituições financeiras e ainda incentiva a agroindustrialização, aqui denominamos empreendimentos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, tendo como beneficiários os empreendedores do município de Braga, RS. O programa solicitado busca melhorar a eficiência nos empreendimentos relacionados à proposta ora apresentada e, consequentemente, a renda dos produtores rurais e a incrementação da receita municipal. Diante da clareza da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação unânime do mesmo.
Coloco em discussão o projeto de lei número 77/2021, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Implantação e Ampliação de Unidades de Produção de Suínos e de Unidades de Produção de aves, incentivos à agroindustrialização e da outras providências, ou mesmo em discussão. Palavra ao vereador Garim.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste. É muito importante esse projeto, de suma importância. Haja visto que a criação de suínos e aviários tem um grande retorno do ICMS para o município, como o prefeito já falou, e ele é sabedor disso aí. Só que nós sabemos que no município de Braga nós estamos viciados na questão da monocultura do plantio, do soja, do plantio de trigo e milho muito pouco. Então não é fácil você fazer a cabeça do pessoal para investir um alto custo, que é você fazer uma implantação de um aviário e de um chegueirão de suínos. O que tem que ocorrer após a votação desse projeto, que vai ser aprovado por unanimidade, isso aí é de suma importância para o município, é que os técnicos da prefeitura o secretário de Agricultura, a administração municipal saia a campo, conversar com as pessoas e veja com a JBS, com a Mais Franco, se eles têm projeto para o município de Braga. Acho que por aí é a saída. E porque isso aí é um financiamento de alto custo e precisa garantir, né? É, concordo com o prefeito, tem que ser feito um trabalho. E nós não estamos acostumados aqui no Braga com a diversificação e com a produção e com a agroindústria. Nós estamos acostumados no Braga, infelizmente, todo mundo quer plantar soja, né? Soja e soja. É, está valendo bem, né? Mas para você implantar isso aí, você tem que fazer um trabalho muito longo, que é um trabalho geralmente em pequenas propriedades. E, infelizmente, o Braga, o interior do Braga, está quase acabado, né? Tem muita pouca gente morando, nós foi perdido muito tempo. Não é culpa do prefeito atual, isso aí é um histórico que já vem antigo, que nunca foi feito nada para segurar esse povo no interior. É, seria isso aí, presidente.
Palavra contigo, professor.
Essa palavra está no
presidente. Palavra, vereador Arbona.
Sobre esse projeto, quero cumprimentar os seus presentes, os nossos colegas, o site do Observatório Regional, pessoas que nós assistem, as nossas funcionárias. Sobre esse projeto, eu acho que ele é bem importante, importante as suas colocações também, Carlinhos, na questão realmente do trabalho com amiguinho, que tem que ir atrás, que tem que tentar conseguir produtores que têm interesse em investir. Porque investimento é alto, né? E o retorno é um pouco lento, com certeza, né? Mas é uma coisa para se trabalhar, que tem que ir atrás. Inclusive já tem algumas pessoas começando e tem, eu acho que vem mais alguns por aí. Eu só quero deixar registrado aqui que eu achei muito importante quando eu vi esse projeto, é no inciso 4º, artigo 5º, que trata sobre o comprovante de titularidade do bloco de produtor rural no município de Braga, acompanhado de termo de compromisso de comercialização da totalidade da produção em bloco de produtor desse município. Eu acho que o município está investindo, mas tem que ter retorno de CNI. Eu acho que é o que a colega CNI falou antes, a questão que nosso município tem que tentar ser autossustentável, porque estamos também na relação dos municípios que podem ser extinguidos. Então, eu acho que de grão em grão, a galinha enche o papo. Né? Eu acho que ainda está sendo uma parte. Né?
É, eu já tinha notado aqui a questão do retorno do ICMS, foi muito bem lembrado pela vereadora. É, nós temos que fazer um trabalho, eu sei de pessoas que têm enviado no município de Braga e que o Valpo não está no Braga. Eu me lembro no tempo que o prefeito na gestão anterior, eu estive visitando o cabine na colônia Nova Rodoviária do lado do Braga. E eu tinha um bloco no Iraguaí e um no Braga. Então eu entrego onde quiser, tendo dois blocos, eu entrego onde quiser. E ele tinha pedido um trabalho, um serviço para a prefeitura, até passei com ele, ele precisava de uma tubulação para acesso na propriedade dele. Acho que esse trabalho é super importante, acho que tem que ir lá no caminho e ver se os produtores não têm um bloco no Braga e fazer um trabalho sobre isso aí. Obrigado, vereador.
Bem colocado, vereador. E quem dá a maior parte da assistência é o município de Braga, a esse produtor, pela por parte da Secretaria de Agricultura e Alta. Então, eu acho que é um trabalho, é um projeto bem importante que vem ao encontro dos nossos produtores rurais. E eu acho que por aí é um de muitos projetos que ainda tem por vir para essa casa por parte do secretário. Obrigado.
Palavra continua à disposição. Peço a secretária, a vice-presidente que assume a sala dessa casa, que faça uma me manifestar.
Com a palavra, o vereador Bolívar.
Senhora, você disse, senhora presidente, senhores vereadores, funcionários, internautas, o senador. É bem lembrado, como falaram os colegas que me antecederam, realmente o caminho tem essa questão. Eu sei que ele traz um bloco, ele tem um bloco em Braga, isso é do conhecimento de todos. Só que não é só um caso desse, nós temos vários casos. Eu acho que está faltando uma coisa que nós temos que fazer, cobrar, pedir para o prefeito, é pôr mais pessoas lá na parte da arrecadação. Isso aqui trata de... Isso aqui é recurso do nosso município. E nós temos... Escapa muito, muitos valores impostos no nosso município. Eu acho que lá você tem que pedir para o prefeito que põe mais um profissional para ajudar, não sei se tem, se alguém pode me informar, porque lá está faltando, o Bacnorte não consegue dar conta. Não é culpa. Nós temos, por exemplo, 5 turnos que escapa uma boa parte do pessoal de fora. Pessoas que vêm de fora, vêm de produto, também deveriam ser. Então, eu acho que isso aqui tudo faz parte. Só um pouquinho do colega. Quando a colega falou na questão da iluminação pública, eu acho que, realmente, se nós cuidar da arrecadação do nosso município, dá para fazer algumas exceções. Agora, isso depende do município fazer esse trabalho. Porque os senhores são testemunhas que faz horas e faz tempo que a gente vem pedindo para serem tomadas medidas nesse sentido. Mas creio que o projeto é bonito. Vamos rogar e pedir para Deus que as coisas dê certo e o nosso município alavanque aquilo que é necessário, que sejam levantados novos aviários e novos chiqueiros de espinhos. Isso é muito importante, você sabe que dá um bom rendimento ao município, mas que o município também, não adianta mandar um projeto para nós, mas a gente tem notado às vezes, isso não é de agora, isso a gente acompanha há tempo, às vezes o agricultor precisa fazer alguma coisa, o município depende do agricultor, o município não faz, mas que seja feito, que seja olhado. Eu acho que todos merecem, como alguém falou aqui, todos nós somos cidadãos bagenses e que deve ser sim visto com bons olhos e vamos torcer que realmente saia do papel. Era isso que eu tinha a dizer, meu muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente municipal.
A palavra continua à disposição. Como ninguém se manifesta, eu coloco o projeto de lei número 77/2021, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo e Implementação de Unidades de Produção de Suínos e de Unidades de Produção de Aves Incentivos lá em 2016, na jurisprudência, em votação. Quem concordar permanece com o Estado, quem discordar se manifesta em pé. Aprovado o presente projeto.
Artigo 79/2021, parecer referente ao projeto de resolução número 7, de 13 de setembro de 2021, parecer favorável. Projeto de resolução número 007/2021, autoria do Poder Legislativo, parecer favorável, presidente Antônio Carlos Ferreira, vice Dorival Márcio de Moraes, secretário relator Fábio Rocha. Emenda ao projeto de resolução número 007/2021, que autoriza o Poder Legislativo de Braga a reduzir a dotação orçamentária. Parecer número 73/2021, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de resolução número 07, de 13 de setembro de 2021, parecer favorável. Vereador Antônio Carlos Ferreira, relator. Vereador Fábio Rocha, de acordo com o relator. Vereador Antônio Carlos Tavares, de acordo com o relator.
Coloco em discussão o parecer número 79/2021, da Comissão de Legislação e Justiça e Relação Final. Parecer referente ao projeto de resolução número 7 de 13 de setembro de 2021, parecer favorável. Como ninguém se manifesta, coloco em votação. Quem concordar, permanece com o Estado, quem discordar, que se manifesta em pé. Aprovado, presente parecer. Coloque em discussão o parecer número 66/2021, da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei. Ao projeto de resolução número 7 de 13 de setembro de 2021, parecer favorável. Como ninguém se manifesta, coloco em votação. Quem concordar com o Estado, está, quem discordar, se manifesta em pé. Aprovado, presente parecer.
Projeto de resolução número 07/2021, autoriza o Poder Legislativo de Braga a reduzir a dotação orçamentária. Justificativa do projeto de resolução número 07/2021. Senhores vereadores, o projeto que agora colocamos na nossa apresentação reduz o orçamento desse Poder Legislativo o valor de R$ 1.000 para que, conforme acordado, seja repassado para as escolas municipais de Largo Nunes e Valentina Velho Sobran, para que auxilie no almoço que será realizado aos alunos aos fins da semana da UJ. Diante da clareza do projeto da resolução, espera-se a aprovação do livro do mesmo. Bolivar José da Líbia, atenciosamente, Bolivar José da Líbia era presidente, sendo que foi votado para vice-presidente e Bolívar Amaral da Silva, primeiro secretário.
Coloco em discussão o projeto de resolução do 7/2021 que autoriza o Poder Legislativo de Braga Veste reduzir dotação orçamentária. Mesmo enquanto de discussão. Como ninguém se manifesta, coloco em votação. Quem concordar com o mesmo obstáculo, discordar se manifesta em pé, aprovado o presente parecer. Enquanto a Valesca vai passando o livro, eu quero avisar os senhores que a próxima sessão plenária será realizada no dia 21 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Devido ao feriado do dia 20, né? Que é dia. Como é que era? Do dia 20 é dia de Farroupilha, né? Produção Farroupilha. Ah, todos estão. Ficam todos cientes e convocados. Dia 21, gente. Não vai ser na segunda terça? Bom, espera para sair depois que os deus chegam em casa já está tomando banho. Passamos para o espaço para os assuntos pessoais. A palavra é a vereadora Ceni.
Quero cumprimentar o presidente do Vidar, os demais vereadores, o senador regional, com sociedades que nós aqui. Eu quero parabenizar aos cavaleiros que trouxeram a chama viola ontem para o nosso município, que vieram ser tomadas até Braga, e dizer então parabéns por cultivar a nossa cultura e fazer esse bonito trabalho. E também parabenizar as meninas que estavam acompanhando, a Larissa, a Camila, a Paola e a Duda. Dizer que elas são uma guerreira, uma menina que vão ser uma grande guerreira e com tem todo o nosso respeito e esperamos que elas continuem assim e que mais mulheres se enganem nessa caminhada. E dizer que essa é uma data muito importante, tem homenageado o nosso amigo, que é o seu Marquês Bernardim, que já foi está falecido, né? E também a família que estava lá, Dona Almira, um abraço. E tem todo o nosso respeito, porque ele é uma pessoa que sempre esteve à frente de todas as comemorações da Semana da Família. E o nosso abraço à família. O meu muito obrigado.
Palavra do vereador Carlinhos, Antônio Carlos Carreira.
Quero saudar o senhor presidente, senhores vereadores e o pessoal que nós assistimos. Eu quero ser rápido, porque nós já conversamos bastante hoje. Eu só quero esclarecer alguns pontos com referência à questão da instituição dos municípios que nunca é falado e às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. Essa semana, agora, no dia 3 de setembro, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade na Lei Estadual 1387/2010, que criou os últimos 30 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Então, esses municípios estão amparados por uma emenda constitucional, se não, caso teria que ser votado a distrito e votado ao município de sua origem. Então, se cair essa emenda constitucional, esses 30 municípios, que não é o caso do Braga, que é outra questão, e os últimos 30 municípios não se fazem. na sala de votaria ser distrito e votaria as suas sedes anterior. Agora é que vem a questão, a grande questão. A emenda constitucional, Pacto Federativo, PEC 188/19, está em discussão no Senado Federal. Ela extingue os municípios até 5 mil habitantes, atingindo mais de 1.200 cidades no Brasil. No Rio Grande do Sul, atinge 226 municípios, incluindo aqui, só para você ter ideia, o Braga, que é o problema de Mergoli. Esse é o meu Braga, porque se acontecesse isso aí, e não é do lugar que aconteça, passaria a pertencer certamente, o Braga, que é o problema, pertencia a outro espaço. No momento, eu recebi aqui hoje, aqui, estava um grande briga por causa disso aí, nunca queria botar na culpa do outro sobre essa questão. Só que vocês podem ficar tranquilos que agora, esse ano, não vem com a nossa política, não vai acontecer nada. Agora, depois, corre grande risco de correr isso aí, porque é interesse do governo diminuir a quantidade de município no Rio Grande do Sul. A questão do que já foi comentado aqui, a questão do pavimento, o grande número, o prefeito falou, o grande número de projetos que a secretaria recebeu lá foram 463 projetos e 417 municípios que estão sendo estudados. Então, até dia, segundo a informação, até dia 22/9, na segunda-feira, sairá a decisão sobre quem os municípios serão contemplados. Eu acho que o Braga tem uma grande chance de ser contemplado, porque eles levam em conta muito a questão da situação do município, né? A questão da pobreza, todos esses detalhes aí que todo mundo sabe que o Braga tem alto índice de baixo índice de desenvolvimento humano. Então é bem provável que o Braga seja contemplado. Eu quero fazer pedido para o secretário da de obras, o Fúvio, agradecer por ter atendido o pedido que eu fiz para ele, para fazer um trabalho para nós lá, e quero pedir para ele que dê uma atenção especial nessa estrada de água branca, Linha Santo Antônio, Sítio Gabriel, Sítio Nós, Sítio Gabriel, que durante a administração anterior foi colocado, gastaram em alguns pontos muito pouco. Então ela está essa estrada e não tem mais cascalho, acabou tudo. Inclusive o pessoal até o Ligueiro andou caindo na sarjeta aí. Tem uns pontos que está muito difícil, está muito ruim, a gente sabe que não tem, que a prefeitura está sem o rolo para a rolagem, mas a prefeitura certamente tem acordo com o município, pode conseguir isso aí, uma cidade. Sabe que essa estrada aí, ela liga todas essas localidades que onde tem muita produção e onde cruza principalmente o Leiteiro, que é diversas vezes por dia. É isso aí, muito obrigado.
A palavra com o vereador Orlando Ricardo Tavares.
Senhor presidente, meus colegas, uma saudação a Marcos aí, observador regional, aos funcionários, a minha saudação. Observação de mim, que está nos escutando. E eu quero só falar um pouco sobre aquilo que foi comentado sobre a eliminação pública. Eu fui um vereador que tive na aprovação dessa tal eliminação pública. Foi no ano de 2001 a 2004. Então, nós discutimos, foi uma sessão extraordinária para aprovar essa eliminação pública. Dizia na época que os professores da eliminação pública, que se nós não aprovássemos esse projeto, isso tinha dado vários partidos, não era só o governo do prefeito. Inclusive tinha oposição aí, dizendo, no município de Iguaí, lá foi aprovado, mas não podemos, teve que aprovar, porque não foi aprovado. Então, nós naquela época discutíamos. E a nossa vizinha, cidade aqui de Pernambuco, E eu conversava com os vereadores dali, e não foi aprovado o projeto naquela época. Então, fomos para a votação. A votação tinha só três vereadores. Como o presidente não vota, deu 3-2 a votação. Então, eu e a dona Luz de Caldeira votamos contra o projeto. Então, essa cruz lá no Rio não carrega. Da iluminação pública, hoje que é tão alta no nosso município. Não é tudo. Naquela época, era 22 anos. Segundo o prefeito dizia, tinha o município estava muito endividado. Em 2002, foi aprovada essa iluminação pública. E que nós teríamos que aprovar. E lá, quando os vereadores que pediam que fosse aprovada essa iluminação pública, diziam que se nós não aprovasse, que o município não aprovasse, seria renúncia da respeito. O fato de ser já colega 100 mil anos. E, na verdade, hoje seria a renúncia da respeito. Mas não quando o projeto está aqui. O projeto foi aprovado com tudo de 20 vereadores. Assim que nós ia pagando essa iluminação pública, ia cair. Na época, seria 15% sobre a nossa sobre a iluminação pública, sobre o nosso consumo. Hoje, eu vi que ela está em esse teste de dia. Eu fiz o cálculo da minha luz elétrica que eu gasto pela iluminação pública, estava em 12%. Então, nós temos que ver o que tem que ver com municípios que a iluminação pública está sanada. E conforme o Carlinhos falou, talvez até está sobrando dinheiro da iluminação pública. Então, os problemas não podemos acarretar a população nossa. Então, se tiver que estar sobrando iluminação pública, vamos baixar, conforme foi aprovado no projeto. O projeto previa que tinha que ser removido, então vamos fazer isso. Então, quanto à questão que foi levantada aqui sobre a questão da população pública no meu lugar, a gente sabe que é um projeto de quase extermínio da população de menos favorecidos do nosso país. Isso que passou vários governos. E a coisa foi piorando e está piorando cada vez mais. Então, como fundo sindical, tendo fazendo uma proposta levantada que se chama sucessão rural. O que é a sucessão rural? É quando o pai e a mãe ficam velhos, ou talvez até morrem, enfim, essa sucessão tem que passar para os filhos, que se chama sucessão rural. Mas isso não está acontecendo mais, não está acontecendo. Morreu o pai e a mãe, veio de tudo, veio tudo para a cidade. E nós tínhamos vários projetos dentro do governo Lula e da Dilma, que nós tínhamos o crédito fundiário para os jovens, até 32 anos é considerado jovem, tem direito ao crédito fundiário. Onde tem também o seu antigo Banco da Terra, que muitos agricultores foram conquistados a terra, uns venderam, outros têm até hoje. Então, esse projeto foi tudo, então, despencando e hoje não existe mais. Então, o governo com a proposta agora que está chamada Terra Brasil, que iria substituir o Banco da Terra. Mas, na verdade, nunca saiu do papel esse tal de projeto de governo italiano. Então, nós temos ainda a esperança nossa. É o crédito fundiário que existe um recurso lá no Tesouro Nacional que o governo não pode meter a mão. É especificamente para crédito fundiário para juventude rural. É pouco, mas esse pouco iria sanar alguns jovens nossos que já estão inscritos no crédito fundiário, mas, na verdade, nunca saiu do papel. Nós estamos tentando agora com muita pressão. Já foi conquistado o governo, tinha que pagar pelo menos isso para ele manter o jovem lá no meio rural. Era isso que nós vamos.
Eu não vou passar a palavra para o Cirilo, vou dar um pequeno comentário da questão do Ontem quero agradecer a vereadora por ter me substituído lá no CTG. Agradecer ao patrão do CTG pelo convite. Me desculpe por não poder estar presente, né? Eu quero aqui pedir para os senhores, eu prometi para o rapaz que nós ia ver, mas daí ele não ficaram, nós vamos passar um dinheiro para o gaúcho, uma parte, eu não sei, eu não sabia qual é o valor que nós ia passar. Uma parte um pouco gaúcho, um pouco São Luís, que são, né, esporte a lazer, então dá uma mãozinha com toda essa pandemia que houve aí, né? Mas amanhã eu vejo aí o valor, aí nós vamos ter o CTG também, que nós precisamos dar uma mãozinha também, nesse sentido, né? Eu acho que merece, que é cultura. Eu acho que nós ajudar, de repente, se contrata mais alguma coisa que a prefeitura se ajuda, se contrata um professor para voltar aquelas aulas de dança que tinha antigamente, né? Também eu quero pedir à nossa assessoria jurídica para que veja. Nós vamos ver para comprar, para que a municipalidade, a administração, contemple. Tem pessoas, catadores, por exemplo, de materiais para ser reciclado, comprar os carrinhos, fazer a doação dos carrinhos, que a gente tem notado o pessoal que estão reciclando e não estão tendo aquele. Nós temos pessoas que não têm condições de comprar um carrinho, para ela ver, para se portar, elas, se não me engano, tem uma, né? E para que eles possam fazer o recolhimento e levar até os rapazes ali corpo. Então, digamos assim, é isso que nós tinha pra, que eu tinha para pedir para os senhores, né? Justa homenagem do CTG aos familiares do seu Marcílio. Os senhores sabem que foi um cidadão exímio, tradicionalista, que nos deixou. Com certeza, ele está lá junto do nosso pai, cuidando por nós também, porque era um cidadão, era um homem sério, um homem bom, como os senhores todos conheceram, prestativo, né? Então, justa a homenagem feita aos familiares do finado Marcílio, né, gente? Então, é isso que eu tinha para dizer. Como ninguém mais me se manifesta, eu agradeço a presença dos senhores vereadores, dos funcionários, do senador regional, nossos internautas. Tenham todos uma boa noite e, em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da transmissão.